Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela TV Senado e que não são poucos, senador Cristóvão, quero aproveitar para parabenizar aqui toda a equipe de comunicação do Senado Federal, Rádio Senado, porque tenho andado o meu estado, Mato Grosso, um estado de dimensões continentais, um estado que cabe quase 3 Franças dentro do estado, cabe quase 10 Portugal, países como Portugal, e que, por onde ando, vejo as pessoas mandando parabéns para os senadores e mostrando que acompanham a agência Senado, e isso é muito importante para que todos os brasileiros possam acompanhar o trabalho aqui da casa. Tenho andado, estive há poucos dias nessas andanças no município de Guiratinga, no Mato Grosso, onde conversava com o meu amigo Jaimão, e ele justamente me perguntando sobre infraestrutura e sobre a questão de como dotar o município de energia elétrica para que possa gerar emprego. O que eu tenho notado, senador Cristóvão, é que todos os municípios brasileiros, nesse momento, estão preocupadíssimos como gerar emprego. Agora há pouco, uma senadora estava aqui na tribuna e dizendo, eu não vou nem dizer, não vou nem falar o adjetivo para a palavra, mas dizendo umas coisas que não faziam o menor sentido. Colocando aqui como se todas as mazelas do Brasil tivessem começado há 3 meses após a posse do presidente Michel Temer. Dizendo como se todos os programas sociais tivessem sendo precarizados após a posse do presidente Michel Temer. E é bom que todos os brasileiros saibam que já em 2014, a presidente Dilma fez um corte de 87% em todos os programas sociais que tinham. Bolsa Família, Pronatec, FIES, enfim, não tinha mais dinheiro e fez esses cortes. E aí, é bom lembrar que boa parte do programa de habitação, as empresas todas acabaram quebrando porque não recebiam. Mas de repente, não mais do que de repente, começa a anunciar aqui que o caos começou há 3 meses. E fica com essa cantilena de que é um presidente sem voto e que é um presidente que, de repente, está impondo ao país uma agenda que não foi votada. É bom que todos os brasileiros saibam que 2 dias após a posse da presidente Dilma, após a posse não, 2 dias após a eleição, a presidente já começou a subir juro que ela falou que não ia subir. Começou a subir gasolina que ela cantava em verso e prosa que era mais barata. Começou a subir energia que ela dizia que era mais barata do país. Então ela vendeu um programa e estava entregando e entregou outro. E aí vem aqui, num misto de cinismo, e eu até admiro a coragem disso, mas é muito mais cinismo, simplesmente passar uma borracha. E eu creio que o PT está caindo é justamente por esse misto de cinismo misturado com muita mentira. Porque foi um partido que vendeu ao Brasil para chegar ao poder e qual era a bandeira deles? Eu creio que muita gente aqui se lembra, tirando os mais jovens, se lembra do que eles diziam. É combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Pois bem, hoje vem com a desculpa, quando toda a sua cúpula está presa, vem com a desculpa atacando o judiciário, procuradoria, vem acusando tudo, dizendo que há uma perseguição contra o PT. Na verdade, o PT está sendo implodido por eles próprios, por brigas internas, por uma série de equívocos. E eu não, o que eu não entendo, eu até entendo o esperneio e o direito de se defender, mas eu não entendo é a forma tacanha, a forma pequena de se defender usando espaço de defesa simplesmente para tirar pedras. Incrível como em nenhum momento assume o erro ou faz uma autocrítica. Uma vida sem autocrítica realmente é uma coisa complicada. O Partido dos Trabalhadores nunca fez uma autocrítica. O governo da presidente Dilma nunca fez uma autocrítica e nem, muito menos, o do presidente Lula. O presidente Lula é o rei de toda essa construção que aconteceu aí. Tudo de bom e tudo de ruim. Dilma, inclusive, foi eleita a partir de uma ideia dele e alguns dizem que ele tinha que Lula elegia até um poste. Pois bem, o poste caiu por cima da cabeça do PT. Mas o que nos pasma, o que nos deixa extremamente admirado é ver o cinismo de subir aqui nessa tribuna e simplesmente apontar dedo. Ora, é que está querendo fazer o presidente Michel Temer que atender os bancos. Agora há pouco eu olhava na internet e conferindo, os maiores doadores de campanha da presidente Dilma e do presidente Lula foram os bancos. Meados de 2014, antes de terminar o pleito, senador Cristóvão Buarque, a presidente Dilma já tinha recebido 15 milhões só dos bancos. É muito dinheiro que receberam. Agora, simplesmente dizem que é os bancos que estão mandando esse programa, que o presidente Michel Temer está a serviço dos bancos, que está a serviço das elites. Gente, eu não vou entrar no mérito da discussão. O que me deixa indignado é saber que usa o pobre como biombo, jogando algumas migalhas que caiu da mesa desse governo durante 13 anos, e se refestelavam com a elite. Eu não sou contra a elite. Como eu disse, senador Cristóvão, meu pai era um analfabeto, um homem que poderia ter alguém mais pobre igual ele, mas mais pobre impossível. Só que ele sempre dizia, eu não sou contra os ricos. Eu quero que essas pessoas fiquem mais ricas ainda, para que eu possa sempre ter emprego para trabalhar, sempre ter. E ele sempre dizia, isso eu aprendi com ele, que o direito mais sagrado que tinha era direito ao trabalho. Não que a gente não deva ter direitos, mas o que a gente fica estupefato é que o tempo inteiro esse pessoal fez o pobre era como uma melodia na boca deles, mas a gente viu depois os números não deixaram, e a matemática ela é implacável, os números não deixam mentir. Quando foram feito o balanço, a gente viu que essa galera que espalhava aqui, que gritava socialismo, que gritava comunismo, na verdade praticou capitalismo agressivo, que é o pior capitalismo que tem, que é o capitalismo de Estado, onde se elege as campeãs, elege-se os amigos do rei, dá bastante dinheiro para eles, eles acabam com a concorrência e devolvem um pouco. Foi o que aconteceu. Certa feita, na Comissão de Assuntos Econômicos, estavam o ministro Tombini, e eu perguntei para ele, como foi feito esse critério para fazer esses aportes financeiros através do BNDES? Ele falou, não, nós elegemos assim as campeãs, os players, eu até achei interessante o nome, players do mercado, e foram dados. E veja como isso é pernicioso. Em várias cidades do Mato Grosso, senador Cristóvão, cito aqui, por exemplo, Vila Rica. Estive domingo em Vila Rica. Vi um frigorífico maravilhoso, uma planta extraordinária que gerava milhares de emprego. Num dos municípios que mais tem rebanho, portanto, gerava emprego, desenvolvia o município e tinha gado ali, tinha matéria-prima. Quando o JBS comprou todos os frigoríficos praticamente de Mato Grosso, o que é que fez? Fechou a planta. Fechou a planta porque dentro de um plano da empresa, ela já tinha um frigorífico nas redondezas lá, e puniu. Então acabou com a concorrência e milhares de empregos dos cidadãos de Vila Rica se perderam. Então são inúmeros os prejuízos que o capitalismo de Estado acarreta. E essas empresas hoje, essa semana ouvia, foram as empresas que fizeram aportes financeiros e que estão sendo investigados pela Lava Jato. Lava Jato, que uma senadora acabou de sair aqui dizendo que é um instrumento que foi feito e que está sendo praticado para acusar o PT. Não, não é isso. Acontece que, nesses 13 anos, elegeram as campeãs, fizeram todo um grande conluio para arrecadação e manutenção do poder, e que isso depois foi descoberto que tinha operações que eram verdadeiras operações criminosas. E aí aconteceu o quê? Surgiu a Lava Jato, e aí há quem diga que a Lava Jato surge de uma briga interna entre o grupo de Lula e o grupo de Dilma, porque, para quem não sabe, eu vou falar agora, já ouvi de diversos membros aqui a boca pequena que havia um acordo. Dilma ficava 4 anos, senador Cristóvão, só para esquentar a cadeira, e Lula seria o candidato. Acontece que ela gostou da cadeira do Planalto e começou a montar o seu grupo, e eles começaram uma fratricida guerra interna. e quando chegou a época da eleição, esse grupo teria ameaçado Lula, que diante do que tinha para explodir, acabou recuando e Dilma foi a candidata. Mas a guerra continuou. Vale lembrar que em torno de 7 ministros do Lula caiu no primeiro ano do governo Dilma. Então essas pessoas brigaram entre si, fizeram o poder pelo poder, a política pela política do umbilical, e agora vem contra tudo que é medida estruturante para a gente mudar um pouco a vida do país. Eles não falam uma vez que sobem nessa tribuna que os municípios estão quebrados, que os estados não estão conseguindo pagar folha, não fala nada disso. Não se preocupam que pessoas estão perdendo empregos a milhões, aos rodos. Não. Estão preocupados simplesmente com o fuxiquinho. Ah, que o ministro disse não sei o quê, que o ministro disse que sabia. Ora, se for para colocar essas coisas aqui, o ministro Eduardo Cardoso, a que tem o grande respeito, o ex-ministro que fez brilhante defesa da presidente Dilma, ele recebeu as pessoas da Lava Jato e há quem diga que era para eles montarem as estratégias de defesa dentro do Ministério da Justiça aqui. Então, esse disse-me-disse, essa conversa pequena não cabe nessa tribuna. Eu digo que tem hora que falam tanta asneira aqui, senador Cristóvão, que eu fico olhando para ver se o Rui Barbosa não balança a cabeça assim. Porque eu sei que essa casa sempre foi histórica pelos grandes debates. E hoje pouco se faz de grande debate aqui, porque é esse fuxico, esse fla-flu que nem diz Vossa Excelência. Novamente, sem jogar confete, Vossa Excelência, que de vez em quando puxa o manche disso aqui e traz para as verdadeiras temas que importam ao país, que são os grandes temas. O Senado Federal Brasileiro, considerado a Câmara Alta, é o lugar de tratar de grandes temas e não do fuxico do folhetim que saiu de manhã cedo. Mas é o que a gente tem visto aqui. E eu tenho dito o seguinte, eu não me importo de ir para o embate, de fazer o contraponto, porque a população brasileira não pode ficar refém disso. Há poucos dias conversava com o próprio senador Cristóvão e ele me falava uma coisa interessantíssima. E com certeza saiu daqui dessas tribunas, daqui da Câmara Federal. Porque soltam as mentiras daqui e acaba chegando no simples cidadão. E o senador me contava que um taxista reclamava para ele que estava difícil a vida dele. Porque depois que o Temer entrou, ele inventou esse Uber. Então vejam vossas excelências e a todos que não ouvem. O Temer inventou o Uber, daqui a pouco vai dizer que o Temer inventou a Zika, porque é o que eles fazem aqui todo dia. Então não cuidaram da saúde, não cuidaram das finanças públicas, não cuidaram dos dinheiros públicos, mas não faz o contraponto. Nunca pediram ajuda, aliás, rechaçaram. Eu sempre repito isso aqui. E eu queria aproveitar para parabenizar os alunos que agora chegaram aqui. Qual que escola que é? De Goiás? Colégio Militar de Goiás. Queria parabenizar os alunos, até porque, senador Cristóvão, meu sonho era ir para o Colégio Militar, acabei não conseguindo, então queria parabenizar esses alunos aqui que estão nos assistindo agora. Mas, como dizia há pouco, é um discurso da política do quanto pior, melhor. Não estamos preocupados. Não há um sentimento de corpo. A oposição, quando Itamar entrou aqui, a oposição, boa parte delas, menos o PT, fez um trabalho de coalizão. Olha, nós precisamos pegar o Brasil e fazer ele dar certo. E aquilo ali foi construir as bases para a gente dar um salto economicamente em todos os sentidos. E a Bíblia diz que uns plantam e outros é quem colhe. O PT colheu tudo aquilo. Mas não teve a hombridade de dizer, por exemplo, que o Bolsa Escola, que o Bolsa Família, teve origem no pensamento, por exemplo, do senador Cristóvão Buarque. Que vários outros programas teve a inspiração no que Dona Ruth Cardoso fez. Pelo contrário, fizeram um dossiê fajuto para tentar desconstruir a imagem daquela grande mulher após sua morte. Então, a vida, eu não sou niilista, mas a vida às vezes tem a lei do retorno. A vida às vezes é uma quadra de squash. Você manda a bola e ela volta em mesma intensidade. Porque tem uma lei da física que ela é implacável. Eu estou aqui em frente aos alunos do Colégio Militar que com certeza estudam muito a área de exatas, a física, a matemática. E nós temos a lei da reação. É a força em sentido contrário e com mesma intensidade. É isso que está acontecendo com o PT. A maldade o tempo inteiro, o discurso maldoso, o discurso pequeno, o discurso não de contrapor os argumentos, mas destruir o dono do argumento. E engraçado é que essa era a principal ação, era o principal modus operandi dos fascistas. Mas eu nunca vi uma palavra tão rápida na boca dos petistas e dos seus puxadinhos, como é chamar uma pessoa de fascista quando discordam deles. É rápido. Todos que discordam são chamados de fascista, de golpista, de todas essas inflamações aí. Todo quanto é ista. Poucos dias embarcava agora aqui no aeroporto de Brasília e começa um rapaz bonito, com a namorada, e começa a se esguelar no meio do aeroporto. Golpista, golpista. E eu acabei tomado por aquele ímpeto raivoso também na hora, devolvi com uma ofensa mais grave ainda. Chamei ele de petista. Porque nesses tempos é ofensa sim, porque boa parte estão lá em Curitiba. E falo isso com dor no coração. Na minha juventude, senador Cristóvão, naquela época de 82, de 92, eu era um dos que cantava aquela música, com esperança de que esse Brasil ia mudar. Lula lá. Lula lá. Mas, infelizmente, eu não tenho compromisso com o erro e não tenho compromisso com essas coisas. E não gosto de ser, não faço o papel de Torquemada. Aquele padre inquisidor que gostava de espizinhar e de matar os adversários políticos usando a Bíblia e a Inquisição como pano de fundo. Mas eu faço esse contraponto toda vez que sobe um vestal que está sendo processado, que está sendo quase preso e sobe aqui para dar uma de vestal. Que contrassenso é esse? Isso é o cúmulo do cinismo, subir aqui e acusar todo mundo. Eu penso o seguinte, quem tem telhado de vidro não deve entrar em guerra de estilingue. Como diz o filósofo mato-grossense Valdemir Mocca, barata sabida não atravessa galinheiro. Esse povo gosta de atravessar galinheiro. Vem aqui, falar dos outros. Gente, nós temos tanto o que fazer. Eu ando esses municípios, vejo pessoas chegar implorando, senador, eu estou há 4 meses, estou para morrer. Chegou agora um senhor e falou, meu filho precisa de um medicamento de alto custo. Os órgãos dele, ele não está se desenvolvendo na mesma velocidade que os órgãos, ele precisa crescer, mas eu não consigo, somatropina, não sei como é o nome do remédio, mas é um remédio caríssimo. Eu precisava que o senhor visse na regulação. Eu falei, infelizmente eu não posso, que senão isso vai dar advocacia administrativa, porque com certeza tem mais gente na fila. Mas essas pessoas não estão nem aí para isso. Elas querem aqui o fuxico, a diminuição. Querem aqui atacar. E dizer que foram atrapalhados de governar, quando é mentira. Agora há pouco eu lembrava disso. O senador Cristóvão Buarque. Estou aqui na presença dos alunos do Colégio Militar e dos demais senadores e funcionários do Senado. O senador Cristóvão Buarque, em determinado momento, chamou um grupo. Já disse isso várias vezes aqui, mas não vou me cansar de repetir para que o Brasil saiba. O senador convocou um grupo de senadores aqui e falou, olha, aqui está tendo um fla-flu. Terminou as eleições, um grupo acusa outro de ter fraudado as eleições, ter cometido um estelionato eleitoral, e o outro rebate, e nós não estamos avançando. Nós precisamos montar um grupo de senadores independentes que pensem em saídas para o Brasil e tentar vencer esse bloqueio para que haja um consenso e a presidente volte a conversar com o parlamento, quebre essa resistência para que a gente possa fazer o Brasil andar. E fomos lá no Palácio do Planalto, 9 senadores. Dentre eles, senador Valdemir Mocca, Ana Amélia, Romário, Randolfe, Regufe, Capiberibe, eu, senador Fernando Bezerra, senador Cristóvão, e fomos. Está aqui ele que não me deixa mentir, ainda bem que ele está na presidência da casa hoje. Bom, chegamos lá, não fomos atendidos pela presidente Dilma. Também não fomos atendidos pelo ministro. Não fomos também atendidos pelo chefe de gabinete do ministro. Mas fomos atendidos por um rapazinho que era, talvez, segundo o secretário lá do chefe do gabinete. Nos atendeu, achou bonitinho a ideia e falou que ia passar para o ministro, que ia nos retornar depois. Bem, até o dia do impeachment não recebemos essa não. Por insistência e grandeza do senador Cristóvão, depois ele foi no Planalto um dia, num jantar, quando a Dilma já estava caindo pelas tabelas, aí sim, chamou, e o senador Cristóvão até me chamou, eu, menos maduro que sou na política, falei, senador Cristóvão, eu não vou lá falar com ela, porque nós nos dispusemos em determinado momento. Mas ele foi, deu uma segunda chance, junto com alguns outros senadores. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ela não pegou as ideias que ele tinha dado e não aconteceu nada. Da mesma forma que não tinha pegado na questão daquela carta que ele tinha enviado, que eu já contei aqui essa história, lá dos meninos de Pernambuco e tal. Mas então não faltou interlocução, porque tiveram senadores grandes aqui que propuseram essa articulação. Então o PT caiu por si só, eu quero dizer mais essa vez aqui, para combater esses discursos. Eu estava há poucos dias nos municípios de Mato Grosso e ficava agoniado de ver aqui aqueles discursos. Dissamos, só nós somos santos, injustiçados, que nos tiraram do poder. Ninguém tirou. Quem tirou o presidente do poder não fomos nós, senadores da República. Não foram os deputados federais. Foram milhões de pessoas que foram para as ruas dizendo, e isso nós não queremos mais. Nós não queremos mais nosso dinheiro indo para países estrangeiros e voltando para financiar a campanha. Nós não queremos as nossas escolas doutrinadas. Nós não queremos esse modelo mais. Nós não queremos o pobre como biombo enquanto vocês se refestelam com os ricos. E aí me faz lembrar novamente de Aloysio Azevedo e do seu mulato. O mulato, muito bonito, tinha sido adotado, era um rapaz filho de escrava que tinha sido adotado e foi estudar em Coimbra e voltou para a sociedade no Rio de Janeiro. Quando ele volta, exímio dançarino, advogado, falando bem, encantou as damas. Mas e daí, como é que faz? A sociedade não permitia que as meninas dançassem com o mulato. Como é que fazia? Mas elas apaixonadas pelo mulato. Então disse que eles ficou a seguinte situação. Em público elas enxotavam, nem olhavam. Mas no privado chamavam para a alcova. Foi isso que aconteceu com esse partido que se diz santo, que fica aqui toda hora jogando pedras nos outros. Em público, enxotam as elites. Em público, babam, espumam a boca como se estivesse com hidrofobia. Mas no privado, aí é Blue Label, é o melhor whisky, é o guardanapo lá na França, é as viagens de jatinho para cima e para baixo, são os empréstimos, os planos PSI, as medidas provisórias vendidas para dar isenção de bilhões. É assim. Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma migalhinha aqui para os pobres, para justificar esses empréstimos. E quando saiu a primeira vez o discurso da Lava Jato, Lula subiu e com a verve e com o seu discurso inflamado, como se ainda detivesse o tridente da verdade, dizia, a presidente Dilma fez as pedaladas, mas foi para pagar o Bolsa Família. Pagar Bolsa Família é coisa nenhuma. Quando saíram os números, o Bolsa Família era isso. E o resto era grandes empréstimos, 260 milhões para um, 500 para outro, 300 para outro. E o Bolsa Família como pano de fundo. Aí quando a coisa pegou mesmo, não, a presidente Dilma não pedalou. Aí depois diz, não, pedalou, mas todo mundo pedalou. E ficou naquele vai e volta. E tiveram tempo de defesa, e mais defesa, e mais defesa. E não conseguiram fazer defesa nenhuma. Porque, como eu disse, aquilo ali era que nem bola de Rogério Ceni quando batia falta. Era no ângulo. Agora vem com esse discurso no período pré-eleitoral das eleições municipais. E aí eu digo aqui, o eleitor tem uma chance maravilhosa, que é dada a cada 4 anos. Eu sei que tem muita gente preocupada com a Lava Jato, senador Cristóvão. Olha, não deixem que acabe com a Lava Jato. Não faça que a Lava Jato... Tudo bem, a Lava Jato é uma operação policial, como todas as outras, muito importantes. E é importante que não acabe mesmo. Mas, gente, o eleitor tem uma arma mais poderosa do que a Lava Jato. E é domingo. Domingo o eleitor pode mudar muita coisa. E eu fico preocupado, porque eu não sei se vai mudar. Eu fui no município de Porto Alegre do Norte. E tem um candidato do PT lá que vieram me falar, olha, ele vai ganhar a eleição porque ele está dando tijolo. Falei, normal. Mas eu disse no discurso, cuidado com esses tijolos que vocês estão recebendo aí em Porto Alegre do Norte. Porque você pode levar uma tijolada depois. Então eu fico muito preocupado com esse povo que está com muito dinheiro ainda comprando voto. Eu vi uma coisa nas redes sociais, as redes sociais é uma maravilha. É em tempo real a criatividade do brasileiro borbulhando. O sujeito falou, olha, cuidado de você pegar 100 reais, porque depois você fica sem educação, sem saúde, sem segurança, você fica sem nada. E essa que é a grande realidade. Então, nesse momento, é muito importante que o eleitor possa fazer toda essa reflexão, possa fazer essa diferenciação em quem simplesmente está querendo fazer discurso umbilical, porque agora o discurso aqui, essa tribuna só é feita para boa parte para se defender ou para atacar o juiz Sérgio Moro. Mas engraçado que o discurso é tão incoerente, porque tem hora que eles vêm aqui acusar Renan e Jucá de querer acabar com a Lava Jato. Mas, ao mesmo tempo, eles vêm aqui e arrebentam com o Dallagnol, arrebentam com o Moro, passa gravação deles combinando como politizar o discurso para descredibilizar o Moro. Então, mas é por isso que eu chamo a reflexão, chamo os brasileiros a uma reflexão para que a gente possa, de uma vez por toda, limpar esses que fazem esse discurso demagógico, mentiroso e que só demonstra uma coisa, estão aqui no poder pelo poder. Porque toda vez que chega um assunto sério aqui, que mexe nas estruturas, nas entranhas do país, acontece isso que o senador Cristóvão falou agora há pouco. Não, vamos debater mais. Vamos falar mais sobre isso. Eu era menino, eu estou com quase 50 anos. Eu era menino. O senador Cristóvão já falava que a educação não estava boa. E esse pessoal quer debater mais. Vamos debater mais, 5, 10 anos. Vamos fazer a reforma política? Não, vamos debater mais. Olha, de conversa o povo está cheio. Essas pessoas foram para ruas porque não aguentam ser mais enroladas. E aí eu chamo a reflexão de todos nós que estamos no berço político, dos prefeitos que vão entrar. Cuidado com as promessas, cuidado com a conversa vazia, porque de conversa vazia o povo está cheio. E promessa tem um negócio bem complicado. Poucos dias eu conversei com um candidato e falei, olha, cuidado com a promessa, porque não tem coisa pior do que expectativa frustrada. Ele falou, não, eu não estou fazendo promessa não, estou só fazendo um compromisso. O compromisso parece que é até mais firme do que uma promessa. Mas o certo é que nós temos que começar a fazer essa reflexão. Eu sei que o Brasil tem sido muito enxovalhado, senador Cristóvão. E eu disse isso há algum tempo. Saiu uma matéria no Times dizendo que se o Brasil não ganhasse as Olimpíadas... Não, que as Olimpíadas não tinham começado. Mas o Brasil, antes de começar, já tinha ganho a medalha da corrupção. Meu irmão, pode até ser, mas eu acho que tem uma coisa muito positiva acontecendo no Brasil. O Brasil talvez seja, no momento, o único país do mundo que está fazendo uma depuração, que está mexendo com seus alicerces, esses alicerces do jeitinho, da gambiarra. É o único país que talvez esteja prendendo governador, ex-governadores, ex-presidentes, que está caçando uma presidente dentro da lei, que está tendo sua democracia em plena ebulição. No meu estado, no Mato Grosso, boa parte da classe política está presa, há mais de ano. Então, nós temos que também olhar o lado positivo dessas coisas. A população nas ruas cobrando dos seus políticos. E eu estou vendo que tem reflexão. Eu vejo nessas cadeiras, nas conversas, vejo os discursos já a boca pequena nos comitês, não façam tal coisa, cuidado com os smartphones. Eu vejo que tem uma coisa nova na seara política. Eu vejo que tem gente que vem para a política com outros ideais. Eu me lembro que certa feita no estado de Mato Grosso, o senador Cristóvão estava lá e ele, talvez quem está acostumado com ele aqui não saiba, porque ele é sempre muito humilde, mas quando ele vai nos estados, é um acontecimento, é um verdadeiro popstar. E ele estava sentado, eu não sei se ele vai se lembrar disso, e um político de muito dinheiro subiu e estava falando o seguinte, falou, olha, nós temos que ver que é para a pessoa se candidatar, ele tem que primeiro se arrumar na vida, ele tem que primeiro ter um bom aporte financeiro para cuidar da sua campanha. Tem candidato aí que não tem como andar de ônibus, como é que quer ser candidato? Aí uma pessoa assim vai para a política e vai querer se arrumar na vida na política. Eu falei, bom, ele não percebeu, mas ele está fazendo uma ofensa a um ilustre brasileiro que está aqui na mesa, que não é nem um bilionário. Estava ali o senador Cristóvão, que quando eu era menino já era político. Então, esse entendimento de que as pessoas vêm para... Esse político de sucesso que se fez com o erário público, ele está mudando. E eu não gosto nem fazer esse tipo de discurso, que eu não acho... Eu acho que cada um cuida da sua vida. Mas eu acho que cada vez mais nós vamos ter políticos como Pedro Simon, como Cristóvão Buarque, como tantos outros que estão aqui, como exemplo para as nossas crianças, a ponto de daqui a um tempo um aluno ter orgulho de dizer, eu vou ser político, porque hoje... Sinceramente, senador Cristóvão, quando eu mudei aqui para Brasília, eu pedi para meus filhos, falei, olha, eu vou pedir que vocês não digam na escola que são filhos de um político. Por um motivo muito simples. Vão começar a lhe xingar, vão chamar seu pai de ladrão, vão começar a sentir coisas, vocês vão só causar conflito. Não falem. Eu tive que fazer esse pedido, porque essa é a realidade da classe política hoje. Mas eu não tenho dúvida que com esse rebuliço todo que está acontecendo no Brasil, nós vamos começar a ter uma política, não uma nova política, que eu vejo muita gente falando, olha, nós vamos ter a nova política. Não existe nova política. Existe a política. A política correta de se fazer e a não correta. Agora, eu estou fazendo esse discurso aqui, talvez tenha sido o único. É justamente para fazer esse contraponto. Não quero ser mais santo do que ninguém, não gosto de apontar o dedo por ninguém, fazer as coisas corretas é minha obrigação e a lei está aí para todos. Ouvi agora há pouco de uma senadora dizendo que a lei está aí para todos. Mas aí está aí para todos, para os nossos inimigos, porque quando é contra o Partido dos Trabalhadores, aí pronto, aí é injustiça, aí estão fazendo seletividade. E aí respondo, de repente tem alguém me perguntando, não é senador, mas tem a maioria do PT. É do PT... Porque o PT estava nos últimos 13 anos no poder e foi nesse governo que estourou tudo. E os escândalos que estão sendo investigados é isso. Então é natural que a maioria seja do PT. Ah, mas tinha outros partidos recebendo. Sim, mas quem controlava o caixa era o PT. Ah, mas o fulano de tal também recebeu doação de campanha. E aqui fazemos um ponto. Existe uma diferença entre doação de campanha... O sujeito foi lá em tal empresa e solicitou, olha, o senador Cristóvão é um empresário, eu chego lá, senador, eu sou candidato e estou precisando tocar minha campanha, eu queria uma doação. Não, Medeiros, eu vou te dar uma doação. E dá uma doação de campanha, você registra essa doação no TRE e tudo bem. Diferentemente é eu dizer, Cristóvão, você tem uma empresa que está tocando obra. Ou você me dá 10 milhões... ou então a próxima medição da sua obra você não vai receber. Isso é uma diferença monstra. É um Grand Canyon de diferença. É diferente a doação da extorsão. E nós estamos vendo aí que vários empresários, grandes empresas até quebraram. Porque chega um presidente da República, chega um enviado da presidente da República e fala, olha, você tem que dar 12 milhões. 12 milhões não se acha em qualquer lugar. O BDI de obras é curto. Então tem que jogar a obra para cima para poder conta. Aí o empresário chega e fala, presidente, fulano de tal me procurou, já preocupado. Me procurou pedindo 12 milhões. O que é que eu faço? É para pagar. É para pagar. É para pagar. Olha só, o sujeito que está doando está hipossuficiente, não seria o contrário? Não seria o contrário? É para pagar, isso é o quê? Então é natural que a polícia esteja chegando aí. Então eles, que nem aquele seriado que dizia norte-americano, parecido com o Frank Underwood. O sujeito vai pegando vai ficando tão cauterizado na mente dele que ele passa a achar que o dinheiro do outro é dele, porque ele está no poder. E foi isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Todos os brasileiros, enquanto estava dando certo o projeto da economia, estavam com Lula. Mas diz que na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas, na verdade, o povo não quis nem saber disso. Quando viram que aquele negócio era cheque sem fundo, foram para as ruas e rapou o governo. E se esse Congresso não tivesse tido a sabedoria de tirar o presidente do poder, teria sido varrido todo mundo daqui. Essa é que é a grande verdade. Então, esses discursos de coitadismo, voltaram ao coitadismo. Até poucos dias estava na arrogância. Agora voltaram todo mundo aqui. E aí, me pasma a falta de argumento para se defender. Porque se defende simplesmente dizendo, presidente usurpador sem voto. Mentira. Pegaram o presidente Temer, só foi para aquela chapa ali porque eles queriam os votos do PMDB. Porque se o PMDB não tem sido eleito. Então, o presidente Temer tem voto sim. Foi eleito naquela chapa. Quem votou 13? E eu digo, eu não votei no Temer. Eles votaram. Então, o presidente com voto. Ah, o presidente usurpador que não está conseguindo, ou que está pondo um programa aqui, que não foi votado. Está querendo mexer na educação, está querendo fazer reforma na educação, está querendo fazer reforma trabalhista, está querendo fazer reforma política, está querendo fazer reforma previdenciária. Olha, reforma previdenciária, o presidente, o senador Cristóvão, um dia quase foi agredido aqui porque ele levantava. No governo de Dilma, quando eles disseram a necessidade, ele levantava justamente essa questão, de dizendo, nós não temos como fazer outra coisa se não começarmos a fazer reforma previdenciária. Foi desacatado aqui por membros do PT. Naquela época, agora não, eles estão dizendo, eles estavam propondo, agora está dizendo que não, está querendo acabar com os aposentados. A educação, nem vou falar, porque vocês já sabem a bandeira dele. Quero cumprimentar novamente aqui os alunos, parece que é outra turma, né, do Colégio Militar de Goiás. Então, esse discurso é que não se sustenta. E aí eu vou falar uma coisa, para a alegria do Brasil. Essas pessoas estão sendo varridas, esse grupo está sendo varrido da política brasileira. Porque aonde eu passo? No Brasil inteiro, ninguém quer saber desse discurso. Ninguém quer saber do PT e dos seus puxadinhos. E sabe por quê? Porque mentiram, abusaram da inteligência do eleitor. Abusaram da inteligência das pessoas. E as pessoas não estão naquela que às vezes dizem, olha, o eleitor não sabe votar. Sabe sim. Sabe e sabe muito bem. Então fica essas reflexões, senador Cristóvão, porque eu fico pasmo de ver essa conversa de que agora está tudo se acabando, de que os programas sociais vão ser acabados, de que a educação vai virar uma porcaria porque está propondo uma reforma. Gente, o que é isso? Como disse o senador Cristóvão agora há pouco, os alunos não têm mais prazer. Quando saem de casa, parece que vão para uma prisão, porque não têm a menor vontade de estudar. E me perdoem, meus amigos professores. Eu fui professor durante 7 anos, mas há tempos que a profissão de professor virou bico. Virou bico. Há tempos que muito professor não ensina. Fica lá o aluno. Virou aquele chamado velho pacto da mediocridade. Eu finjo que aprendo, você finge que ensina e vamos tocando a vida. Tanto é verdade que passou no país inteiro, virou moda. Aquele grande programa, que eu acho um programa bacana se fosse colocado na sua totalidade, da cíclica, né? Da escola cíclica. Mas se aproveitar somente a parte que não reprova, somente a parte que não avalia. Como é que eu posso avançar, senador Cristóvão, se não tiver nenhum parâmetro de avaliação? Há poucos dias eu vi, num ranking, senador Cristóvão está entre os melhores avaliados do Senado. Tive a grata satisfação de também estar aí nesses bem avaliados. Mas se não avaliasse, como é que eu ia saber que o senador Cristóvão estava ali? É bom que tenha os números, tudo que é lugar tem avaliação. Mas na escola não. Sabe por quê? Senão vai traumatizar essa criança. Mas acontece que a vida, ela é implacável. A realidade é assim. Se eu chegar no emprego e se eu não tiver desempenho, eu perco o trabalho. E aí como é que eu vou estar preparado para a vida se na escola eu aprendi a vida inteira que não, eu não preciso ter desempenho porque eu passo de ano do mesmo jeito? Então são essas reflexões que a gente tem que fazer e eu não tenho dúvida que se a gente não fizer agora a lição de casa, isso era antes, o senador Cristóvão dizia isso há 20 anos, mas acontece que nós passamos 20 anos gastando tempo, como dizia Machado de Assis, os prazos longos são fáceis de prescrever, porque o tempo os torna eterno. E agora nós não temos mais tempo, nós temos que fazer essas reformas é para ontem, porque agora, essa semana, os governadores vão vir aqui no presidente Michel Temer dizer que se não receber o FEX e se não receber uma ajuda de 7 bilhões, eles não pagam folha. No meu estado, o governador Pedro Taques já teve que escalonar esse mês o salário. E aí, as pessoas ficam discutindo aqui o sexo dos anjos. E aí, ficam passando como se tudo que tivesse feito foi perfeito. Os estados estão mendigando 7 bilhões. 7 bilhões hoje resolvia o problema dos estados esse ano. Sabe quanto só de aporte foi feito para... Vou citar só uma empresa aqui, para a JBS. Bilhões. Bilhões. Mas não é 10 bilhões, 15 bilhões, não. É 40 bilhões. Sendo que 7 resolveria o problema dos estados brasileiros. Se a gente for ver aportes que foram feitos no exterior, não sei o que, mas era importante, porque eram empresas brasileiras que tinham... mas nós temos. Senador Álvaro Dias disse hoje, perdoaram-se uma leva de empréstimos na África. Tudo bem, a África precisa, mas e aí? E aqui no Brasil, as filas nos prontos-socorros? Então, essas discussões nós temos que fazer aqui. Muito obrigado, senador Cristóvão.
Senador Medeiros, eu não resisto a fazer alguns comentários, embora pequenos. Primeiro, nós estamos muito acostumados a ouvir falar da corrupção que tomou conta do Brasil, do ponto de vista do roubo de dinheiro público. Mas tem uma outra corrupção que a gente esquece, que é a corrupção da narrativa falsa, mudando a realidade para enganar as pessoas. E essa é muito grave. Essa, às vezes, é mais permanente que a corrupção de dinheiro. Porque a corrupção do roubo, felizmente, tem uma lava-jato que vai prender, vai recuperar dinheiro, está recuperando. Eu creio que vamos aprender a escolher melhor os candidatos. Mas a mentira, ela fica. E é difícil você fazer avançar na política. E uma delas é essa maneira de jogar toda a culpa no governo que já chegou. Nós discutimos isso aqui antes. O senhor lembra que eu disse... Para salvar o Brasil, vamos terminar dando um tiro no pé das próprias forças de oposição ao governo Dilma, porque o PT vem jogando toda a culpa no novo governo. A própria senadora Gleisi falou aqui da concentração de renda no Brasil, que os ricos ficaram mais ricos, muito mais do que os pobres deixaram de ser pobres.
Como três meses, né?
Como se fosse coisa desses últimos meses. O taxista ontem que me disse... que a situação deles está muito difícil, e realmente está. Não tem uma categoria que trabalhe mais horas por dia do que taxista. Ontem eu tomei um táxi e ele está assim, que já não está trabalhando tanto mais. Sabe por quê? Porque não adianta ele disso. Veja que tragédia. Antes ele trabalhava 14 horas, ele agora chega uma hora que ele diz, eu desanimo e vou para casa. A situação difícil que está. E não foi ele, foi um outro, me disse que é por culpa do Uber inventado pelo Temer. Não inventado, que o Temer é que trouxe o Uber para o Brasil. Então, essas mentiras são uma forma de corrupção muito grande. A outra forma de corrupção, para mim, é um grupo que se considera de esquerda não defender reformas. Isso é uma corrupção. E não entender as mudanças que estão acontecendo no mundo. A própria Previdência. Mentira ao povo de que não vai precisar de reforma da Previdência. Quando duas coisas acontecem, a gente está vivendo mais do que antes, então fica mais tempo aposentado. E nós estamos com menos gente na base, porque as famílias estão tendo menos filhos e estão vivendo mais.
Quem vai sustentar?
Claro que vai ter que ter um ajuste aí. O ajuste pode ser, só recebe aposentadoria até tal ano, depois daí pronto, morre. Ninguém vai querer isso. A outra solução é dizer, só se aposenta mais tarde, já que vai viver mais tempo. A terceira é dizer, não, vamos emitir dinheiro para pagar. E aí vem a inflação, que é a pior das mentiras. Você continua pagando 100, mas só vale 80. E eu temo que, no fim, quisessem ir para esse caminho o governo anterior, que já estava em 10%, a inflação. Ia chegar a 15, 20 rapidamente. Então, o senhor trouxe essa afirmação, que eu acho muito interessante, de que estão querendo criar outra vez narrativas. A presidente desculpe, a senadora, que todos nós gostamos muito dela, Gleisi, falou do Danoninho, que o Lula disse que quanto mais Danoninho vendido, melhor para todos. E é verdade. E eu me orgulho muito de como governador aqui, eu colocava esse tipo de produto na merenda escolar, mas dentro dos limites de recursos. Nunca gastei mais do que o governo disponha. Porque se você começa a dar isso sem dinheiro, aí você se endivida ou emite dinheiro. E aí vem a inflação. E o povo não percebe que é o povo que está pagando de uma maneira ilusória, que é desvalorizando o dinheiro que carrega no bolso graças ao seu trabalho. Então, o senhor trouxe esses assuntos, eu agradeço muito e fico satisfeito. Temos aproveitado bem essa tarde com esse debate.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu não tenho dúvida de que é fazendo essas discussões é que, de repente, as pessoas falam, olha, estavam lá só conversando. São nessas conversas de esclarecimento é que boa parte, os taxistas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, vai falar, vai realmente compreender o que está acontecendo. E nada melhor do que um povo esclarecido, porque um povo enganado é terrível, porque o que se faz aqui, às vezes, é induzir as pessoas ao erro. E aí não tem pior coisa do que alguém errado pensando que está certo. Isso é perigoso.